Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Nós estamos então aqui, irmãos, para adorar o Rei dos Reis. Nós estamos meditando sobre o livro de Malaquias, que foi o último profeta, né? E apenas algumas observações antes de iniciar a nossa mensagem, a nossa meditação. Apenas para dizer que nós, acho que todos sabemos, né? Nós estamos atravessando um momento em que a palavra de Deus que está sendo pregada muitas vezes é rasa, né? Ou suave, né? Para ser mais educado, né? Para não magoar ninguém, enfim. Muitos estão procurando realmente adaptar a palavra de Deus à vida das pessoas e não a vida das pessoas à palavra de Deus, né? Isto quando também não procuram introduzir sutilmente, né, coisas que a Bíblia não diz. Isto é, coisas de homens. Nós estamos passando por esses momentos, né? Então, eu já falei, quando eu iniciei as meditações sobre o livro de Malaquias, que Deus chama a atenção daquele povo, né, dos sacerdotes da época, mas aquilo também serve para nós hoje. E são coisas que, às vezes, um pouco pesadas que a gente tem que dizer, mas está aqui na palavra de Deus. Está na palavra de Deus, devem ser ditas, analisadas, ouvidas, né, pensadas. Elas estão aqui. Então, às vezes, as coisas são um pouco pesadas, mas precisam ser ditas, né? Elas precisam ser ditas. Malaquias fala do culto no Antigo Testamento. Falando do culto no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o culto era feito exclusivamente no templo. Era no templo. No Novo Testamento, o culto pode ser feito em qualquer lugar. Então, nós podemos nos reunir em casa, nós podemos nos reunir no trabalho, etc. O culto mudou de lugar, mudou de forma, mas não mudou na essência. O culto, na sua essência, é o mesmo, isto é, para honrar e para louvar a Deus, né? É uma pena que atualmente a gente tem notícias que o número de pessoas, crentes, né, desigrejados, isto é, que não vão mais à igreja, é muito grande. Está crescendo esse número. Então, o que eles dizem? Que se decepcionaram, pois as promessas de cura, as promessas de bem-estar, as promessas de riqueza, elas não aconteceram. Então, as suas expectativas, elas não foram atendidas. Então, eles preferem fazer reuniões entre pessoas, sem ter aquele compromisso, né, de ter que dar satisfação, vamos dizer assim. Não participam dos cultos, falta participar consequentemente da ceia, do batismo, falta participar daquele convívio com os irmãos que faz com que aquela brasa ardente esteja realmente quente. A brasa vai se apagando. Se você não está no convívio dos irmãos, essas brasas vão se apagando. É triste, porque eles não participam daquela brasa ardente, que a chama ardente da igreja, que mantém aquela fé viva. Não faz muito tempo, eu tive ouvindo uma pregação num culto, que não foi aqui em São Paulo, mas que o pastor dizia abertamente para ele, estou dizendo as palavras dele, ele realmente duvidava que os desigrejados eram convertidos. Ele disse isso. Então, queridos, nós temos visto realmente isto acontecer, né? Temos visto isto acontecer. E nas meditações do livro de Malaquias, e nós já passamos pelo capítulo 1, o profeta diz que o estado espiritual de Israel, ele estava em nível muito baixo, muito baixo. O povo tinha perdido o entusiasmo pela pregação, o povo estava desanimado, era uma verdadeira letargia espiritual, diante da corrupção daqueles sacerdotes ali, onde o culto era apenas uma rotina, era uma obrigação. Então diz ali no capítulo 1, Deus diz ao povo: eu vos tenho amado, eu vos tenho amado, né? Mas então ele fala: eu vos tenho, eu não amei, nem vou amar, eu tenho amado constantemente. Então, mas o povo falava: mas em que o Senhor nos tem amado? Em que o Senhor nos tem amado? Se o Senhor nos ama, por que que nós passamos por todas essas necessidades, né? Nós, necessidades financeiras, falta trigo, nós temos inimigos. Eles questionavam, então, a promessa, as promessas de Deus. Eles mediam as promessas de Deus pela prosperidade, né? Hoje não é muito diferente, também tem muita gente aí querendo que a prosperidade os satisfaça, né? As promessas de Deus eles confundiam com a prosperidade. Então eles não entendiam que Deus tinha tirado o povo do Egito, que guiou pelo deserto, que colocou na terra prometida, que enviou profetas, que disciplinou a rebeldia, que mandou o povo para o cativeiro, trouxe de volta, restaurou, mas eles continuavam falando: em que o Senhor nos tem amado? Em que o Senhor nos tem amado? Ainda, falando um pouquinho do capítulo 1, nós já passamos para ele, o profeta Malaquias apresenta algumas preocupações naquele capítulo falando dos cultos. Por exemplo, algumas preocupações. Eles faziam a obra de Deus sem andar com Deus. Os sacerdotes não demonstravam amor e respeito a Deus. Faziam as coisas apenas por obrigação. Eles praticavam o mal sem perceber e sem aceitar qualquer repreensão. Qualquer repreensão. Os sacerdotes estavam aceitando animais doentes que o povo trazia. Isso era um sacrifício inapropriado. Ah, se os sacerdotes aceitavam, Deus também vai aceitar. Não é assim. Devemos dar o melhor nosso para Deus. Eles honravam mais os homens do que a Deus. A oferta para Deus deveria ser o melhor do rebanho. Mas o povo estava trazendo animal cego, animal dilacerado, animal que haviam sido já destruídos, né? Eles ofereciam um Deus, um culto inútil. Eles honravam mais os homens do que a Deus. E Deus diz lá no capítulo 1, né? Eu não tenho prazer em vós. Eu não aceito essas ofertas. Prefiro que não tenha culto. Até me lembro que eu disse, né? Fecha a igreja, então, se não tem culto. Vocês estão me oferecendo aquilo que não me agrada. Eles também limitavam o poder de Deus, né? Limitavam, limitavam. Mas Deus diz ali no final do capítulo 1, meu nome é grande entre as nações. Não adianta vocês querer limitar o poder, porque o meu nome é grande. É grande entre as nações. Mais ou menos isso que nós vimos no capítulo 1 do livro de Malaquias. Hoje nós vamos tratar de bênçãos e maldições. Bênçãos e maldições. No capítulo 2, os versículos de 1 a 9. Eu vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia, ou acompanhem no telão, ou vejam no celular. Eu vou ler então esse capítulo 2, os versículos de 1 a 9. A palavra de Deus nos diz o seguinte: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos na sua presença. Nós queremos nesta manhã louvar o teu nome. Nós queremos engrandecer o teu nome, Senhor. Tudo aquilo que for dito aqui seja para engrandecer o teu nome. Nós estamos aqui para te adorar. Tu és o Rei dos Reis. É três vezes santos e merece todo o nosso louvor, toda a nossa consideração. Te agradecemos, Senhor. Abramos os nossos corações para que possamos ter a tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, neste capítulo, Deus mostra o castigo e bênçãos aos sacerdotes. Nos versículos 1 e 2, ele nos diz o seguinte: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Queridos, Deus aqui fala sobre a natureza da maldição, sobre as bênçãos que caem sobre os próprios sacerdotes. Sobre os próprios sacerdotes. Ele diz: escutem-me, sacerdotes, decidam honrar o meu nome, decidam honrar o meu nome. Era obrigação dos sacerdotes ensinar os mandamentos ao povo. Do contrário, se isso não acontecesse, ele dizia, se isso não acontecer, eu enviarei maldição sobre vocês. Enviarei maldição, amaldiçoarei até mesmo as bênçãos que vocês receberam dos sacerdotes. Já pensaram nisso, irmãos? Amaldiçoar as bênçãos? Ter as bênçãos amaldiçoadas? É estranho, né? Já imaginaram a gravidade disso? A desobediência do povo de Israel foi a causa do exílio ali na Babilônia por 70 anos. Ao invés de bênçãos, o povo colheu essa maldição. Escolheu o caminho da rebeldia. O povo voltou do cativeiro. Israel se tornou como se fosse um rebanho. Havia apenas religiosidade, onde o sacerdote era a figura principal, mas com a fé enfraquecida. Um declínio espiritual, letargia espiritual, culto, corrupção, letargia no culto e corrupção. Então a maldição veio sobre Israel, que ficou 400 anos sem profecia. E esta ausência de profeta foi um duro golpe. E Deus diz que cairia sobre os próprios sacerdotes a maldição. Isto é, ao contrário do que ele diz, enviarei a minha bênção sobre ti, vai enviar a maldição sobre aquilo que tinha sido abençoado por eles. Também diz que a maldição cairá sobre a própria bênção dadas pelos sacerdotes. Note que ele diz: eu vou enviar a maldição em vez de bênção. Eu vou amaldiçoar as bênçãos. Irmãos, o desvio daquele povo, o desvio do povo né, começa onde? No desvio da liderança. No desvio da liderança. Primeiro, os sacerdotes se corromperam, desprezando o nome de Deus. Depois o povo começou a trazer animais cegos, coxos, doentes, eles tinham, os sacerdotes estavam aceitando, dilacerados, para serem sacrificados, e os sacerdotes aceitavam. Depois o povo começou a trazer isso, eles estavam profanando o santuário do Senhor. Profanando o santuário do Senhor. A oferta deles era um reflexo da vida errada que eles levavam. Era um reflexo. Quando a liderança não é firme, quando a liderança não trabalha corretamente, o povo vai junto. O povo vai junto. Havia um afastamento do Senhor por parte dos líderes, os sacerdotes, e isso fez com que o povo fosse junto. Então, a adoração a Deus já não era mais feita com devoção. Ela se tornara apenas um trabalho. Era a rotina do culto, era a rotina. Não havia motivação dos sacerdotes e faziam tudo por fazer. Fazendo uma analogia com a nossa época, na nossa época atual, é como se o pastor, o presbítero, quem estivesse pregando hoje, sou eu que estou aqui, né? Hoje estou aqui, mas é como se eu estivesse apenas aqui por obrigação. Estou aqui por obrigação. Fizemos uma escala, eu tenho que cumprir a escala, eu vim aqui porque eu tenho um compromisso assumido. Só por isso. Lá no versículo 13 do capítulo 1, que nós passamos já, Deus diz assim: que canseira, que canseira. Deus não se cansa, mas ele dizia ali: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Então é como se hoje se fizesse tudo por obrigação, né? Reunião de oração, casamento, culto fúnebre, culto de ceia, tudo como protocolo, né? Tudo como protocolo. Queridos, nós cantamos aqui. O que cantamos? Em espírito e verdade te adoramos, te adoramos. O culto deve ser honrado. Deus deve ser o centro do culto. O culto não é divertimento. O culto não é divertimento. É para honrar a Deus. Ele diz: se não honrarem o meu nome, amaldiçoarei. Amaldiçoarei. Deus advertiu os sacerdotes quando lhes disse que se não honrassem, ele os castigaria. No versículo 2, ele diz: se não propuserdes dar honra ao meu nome, isso é, dar peso, dar atenção, considerar importante, o nome de Deus não estará sendo honrado. Será que o nome de Deus está sendo honrado nas pregações? É uma boa pergunta, né? Atualmente, muitas vezes, sutilmente, a palavra está sendo colocada de uma forma unicamente de acordo com aquilo que as pessoas simplesmente gostam de ouvir. Por isso que eu disse no começo, tem coisas pesadas. Relativizando o pecado, pregando o evangelho conveniente. E aqueles sacerdotes, eles não levaram as prioridades de Deus a sério. Embora eles tivessem alertado, Deus alertou, mas eles não o faziam. Queridos, como estes sacerdotes, nós também somos chamados a honrar o nome do Senhor. Honrar o nome do Senhor. Nós não estamos aqui para nos divertir. Nós estamos no culto para honrar o nome do Senhor, adorá-lo. Como a palavra diz em João 4, 23 e 24, em espírito e em verdade. Isso significa reconhecer a Deus pelo que Ele é, Todo-Poderoso, Criador do Universo. Criador do Universo de que forma? Através do Verbo encarnado, através de Jesus Cristo. conforme nos diz ali o Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 1 e 3. O que, que diz ali? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O Deus Criador, ele é o Criador, ele merece respeito, ele merece honra e criou tudo isso através de Jesus Cristo. Como está a nossa vida? A minha vida, a nossa vida, a sua vida. Você está honrando a Deus? Eu estou honrando a Deus, nós estamos honrando o nome de Deus. Temos agradecido, você tem, irmão, agradecido aquilo que Deus lhe tem dado, aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus tem doado. Você está louvando a Deus ou está louvando a Deus com palavras ao vento da boca para fora? Será que você está sendo digno de ser chamado filho de Deus? Tudo que o sacerdote recebia seria transformado em maldição, salário, colheita, filhos, família. Queridos, trabalhamos. Acho que a maioria aqui trabalha, graças a Deus tem emprego, alguns talvez não tenham. Mas trabalhamos e ganhamos um salário, né? Um ordenado pelo trabalho que a gente faz. E é uma bênção, né? É uma bênção. Por quê? Então eu estava falando que ganhamos um salário, temos um salário digno, ganho honestamente, né? É uma bênção, nós podemos ajudar pessoas, nós podemos ajudar a obra de Deus. Deus não condena o dinheiro, mas condena o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10 nos diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, portanto, desejaram dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmo com muito sofrimento. Isso acontece toda hora. Desviaram-se da fé, ou uma fé ilusória, né? E depois tem muito sofrimento. A cobiça, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Problemas no casamento, roubo, corrupção, distribuição, destruição de relacionamentos. Então, muitas vezes ganhamos um salário digno, honesto, ajudamos tudo isso, mas muita gente acaba achando que já é pouco. E como ganhar mais? Tem várias formas para ganhar mais. Mas se começar a ser ganho desonestamente, através de exploração, através de corrupção, um dia vai ser descoberto. Há processo, há julgamento, há prisão, é um crime. Então, uma bênção de uma vida digna, abençoada, com salário honesto, pode se tornar uma maldição, não podendo mais a pessoa usufruir do que ganhou, é pior, sem ter paz com Deus. E vai ficar preso, tudo aquilo ele não pode mais usufruir, imagina. Aí da depressão, aí nossa, como é que faz, né? Estou aqui, não posso mais usufruir nada daquilo que eu ganhei, não honestamente. Aquilo que era uma bênção, o salário honesto se transformou numa maldição. O capítulo 28 de Deuteronômio nos fala de bênçãos decorrentes da obediência, mas fala também dos castigos da desobediência. Então eu vou dar uma olhadinha no Deuteronômio 28 para ver o que é bênção e o que é maldição. A nossa obediência a Deus produz bênção, enquanto a desobediência não produz bênção. Vai produzir maldição, maldição. Versículo 3, a palavra de Deus nos diz o seguinte: eis que vos reprovarei, falando aos sacerdotes, eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento no vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste serei levados. Na versão NVT diz, castigarei os seus descendentes. Aqui diz, reprovarei a descendência. Os filhos dos sacerdotes levitas, eles seriam sacerdotes também, era uma sequência, né? Eles iam sendo sacerdotes. A palavra descendência também no hebraico, ela quer dizer semente. Então, assim, a interpretação seria da diminuição continuada das pessoas, quebra da posteridade, e também das colheitas, né? O sustento dos sacerdotes também seria cortado. E agora vem aquilo ali, atirarei excremento aos vossos rostos. Se alguém tocasse nos excrementos dos animais sacrificados, seria expulso do local. Então imagine, esfregarei no seu rosto o esterco, diz essa tradução, o excremento dos sacrifícios que vocês ofereceram. O excremento dos animais sacrificados no templo, ele deveria ser retirado juntamente com as outras partes que deveriam ser queimadas, mas o excremento era levado para fora, longe da presença de Deus. Êxodo 29:14, Levítico 4:11 nos diz isso. Então, os que ofereciam sacrifícios sem valor, animais cegos, coxos, dilacerados, deveriam acabar junto com os sacerdotes que aceitavam isto. Seriam tirados do templo, né? Lançados numa montanha de esterco. Seriam depostos, rejeitados por Deus. Não poderiam mais continuar no ministério. Vejam a gravidade de tudo isto. Aqueles sacerdotes. E o versículo 4 nos diz, então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento. Por quê? Porque Levi andou com Deus, patriarca da tribo levítico, separado por Deus para administrar as coisas do templo. Os levitas se tornaram ministros de Deus, primeiro no tabernáculo, administravam o tabernáculo, depois no templo de Deus, eles eram responsáveis pelas coisas de Deus. E Deus se dirige aos sacerdotes levitas e também os censura, porque eles também, né, corromperam as leis que ele entregou a Moisés, que era levita. Eles também praticavam isso. Irmãos, hoje também muitos líderes estão vivendo na prática do pecado, da desobediência, pregando, aconselhando, ministrando o culto de ceia, embora estejam pregando a palavra, não estão ouvindo a voz de Deus. Estão escutando, mas não estão ouvindo. Pastor Hernandes Dias Lopes diz em um dos seus livros que tem percorrido o Brasil pregando em muitas igrejas, de várias denominações, e conversado com centenas de pastores e líderes, exatamente isso ele diz no livro. E ele está vendo com tristeza que a liderança está em crise, e que há muitos líderes doentes emocionalmente, outros perdidos doutrinariamente, outros que fizeram do ministério fontes de lucro ou que entraram no ministério equivocadamente. Outro dia, ouvindo o pastor, esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Mas ele dizia que se formou em 1983 e dos 43, só 9 estão no ministério até hoje. Só 9. Esses líderes, pastores, quando descobrirem o que estão realizando, muitas vezes desonrando a palavra de Deus, poderá ser tarde demais. Mas tem bênçãos também, né? Tem bênçãos. A bênção de ser um verdadeiro pastor. Malaquias nos lembra 3 aspectos desta bênção. Eles estão nos versículos de 5 a 7. O verdadeiro ministro, pastor, deve manter um profundo relacionamento com Deus. O versículo 5 nos diz isso. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse com efeito. Ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Então, o pastor deve ter um profundo relacionamento com Deus, irmãos. E aqui ele continua falando da aliança com Levi. E qual era o propósito da aliança com os levitas? Era dar vida e paz, né? Ele deu vida e paz. Mas foi necessário que eles temessem e reverenciassem o nome dele. E Deus, com efeito, ele me temeu, ele diz. Ele me temeu, Levi. Mas manter um profundo relacionamento com Deus não deveria ser apenas do pastor, né? Isso vale também para nós. Nós deveríamos também ter este profundo relacionamento. Será que temos? Será que temos esse profundo relacionamento? Será que nós estamos reverenciando o nome de Deus para termos a referida paz que excede todo o entendimento? Você está consciente disso? Tem esse conhecimento de Deus? Ou será que nós estamos participando de muito oba-oba? Ou apenas gritaria? Você está efetivamente andando com Jesus, marchando com Jesus, mas não só na rua, com grandes multidões, mas você individualmente está marchando com Jesus pessoalmente, ou está agindo como aqueles sacerdotes que o profeta Malaquias fala? Marche com Jesus no coração, pessoalmente. Jesus, ande com Jesus, né? Ande com Jesus. Jesus chamou os 12 apóstolos para estar primeiro com ele, depois os enviou a pregar. Marcos 3,14 nos diz isso. Deus não quer ativismo. Faço isso, faço aquilo, faço um monte de coisa, faço sem comunhão com ele. Nada contra o ativismo, mas desde que tenha comunhão com ele. Então, o verdadeiro pastor deve manter um profundo relacionamento com Deus. Segundo, o verdadeiro pastor prega a verdadeira doutrina. O versículo 6 nos diz, a verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e da iniquidade apartou a muito. Então a verdadeira instrução deve estar na boca do pastor, como esteve na boca de Levi. Ele não se achou em justiça. Ele diz, ele andou comigo. Os levitas eram responsáveis pelo zelo das leis de Deus. Durante as reuniões, eles davam as instruções ao povo. Isso vocês podem fazer, isso vocês não devem fazer. Vocês não devem ser desonestos, não devem adulterar, não falar mal das pessoas, não devem julgar. Irmãos, nós somos falhos. Nós somos falhos, nós temos a tendência a tudo isso, mas temos um pastor, nosso maior pastor, Jesus Cristo, que nos dirige, nos encoraja. Nós temos também o nosso pastor, aqui na terra, um pastor de ovelhas, que tem um cajado, que pega a sua ovelha e traz de volta ao rebanho, e também anda com suas ovelhas, com certeza afasta muitos das iniquidades. Mas as palavras do pastor devem guardar o conhecimento de Deus. E hoje há uma profunda conexão entre o que o homem fala e o que o homem é. O que o homem é, o que ele faz. E um pastor que só nega informações, que modifica a palavra de Deus ao povo, que torce a palavra de Deus, isto diz ao povo que Deus não está dizendo, é um falso profeta. Já viram, né? Muitas vezes a gente já fez aí aquele o lobo vestido de cordeiro, né? O cordeiro com uma cara de lobo. Hoje há desvios sérios. E Paulo, na sua epístola a Tito, ele diz assim, olha, no capítulo 2, nos versículos 7 e 8, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No entanto, mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de que dizer a vosso respeito. Então, ele diz ali, torna-te padrão de boas obras. Seja íntegro, reverência na linguagem, seja irrepreensível. Hoje não tem muita reverência para falar com Deus, né? Para que isso? Para que o adversário, se ele quiser nos acusar, ele não vai conseguir nada a dizer a nosso respeito. Se tivermos isso, integridade, reverência, tudo isso, o adversário não vai conseguir nos criticar. Versículo 7, Mais um aspecto. O verdadeiro pastor é estudioso, proclamador da palavra, consequentemente um ganhador de almas. Nos diz assim: porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. E o profeta Malaquias, ele estava bravo com os sacerdotes, porque embora fossem mensageiros de Deus, mensageiros do Senhor dos Exércitos, não conheciam a vontade do Senhor, e isso levava o povo de Deus a se desviar. Queridos, para alimentar verdadeiramente o povo de Deus, o pastor deverá conhecer profundamente a palavra, porque da sua boca sairá instruções, como era com Levi. O pastor deve explicar a palavra, como se aplica na vida diária, senão o alimento será muito fraco, desvitaminado, não irá fortalecer o povo, não vai fortalecer. Quanto tempo você se dedica ao estudo e meditação da palavra? Já leu a Bíblia de capa a capa? Estou fazendo isso, estou gostando muito. É muito diferente do que ler uma meditação por dia. Nada contra a meditação por dia, mas a leitura na palavra direta é muito diferente. Se nos versículos de 5 a 7 nós temos a bênção de um verdadeiro pastor, mas nos versículos 8 e 9 nós temos a maldição, a marca de um falso pastor. E são cinco. São cinco. E quais são? O falso pastor não anda com Deus. Perverte o ensino da palavra. Causa danos ao ensino. Pode ser parcial nas suas decisões. Será desacreditado em público. Os versículos 8 e 9 nos diz o seguinte: mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais ao aplicardes a lei. O falso pastor, então, não anda com Deus. Não anda com Deus. É o primeiro castigo. Havia no tempo de Malaquias, como eu já disse, um declínio espiritual. Esse declínio teve início na vida pessoal dos sacerdotes. Eles tinham uma vida que não pautava pela verdade. A conduta deles era incompatível com o ministério que eles exerciam. Não tinha outro jeito, era um castigo. Havia sacerdotes preguiçosos, gente, que queriam usufruir do privilégio do seu ministério. E quando os sacerdotes se desviaram do caminho, não ensinando as verdades, levaram também as pessoas a tropeçarem. Havia um abismo entre o que eles falavam e o que eles faziam. Hoje também há pastores que querem usufruir do ministério. Como a gente sabe disso? Eles não se afadigam da palavra de Deus. Há pastores em pecado no ministério, que seguramente não andam com Deus, adultério, abandonando, sã doutrina, pastor preso. E a gente pode ir, eu não posso dizer nomes, mas tem um monte. É só ver. O falso pastor perverte o ensino da palavra de Deus. O texto diz: violaste a aliança de Levi, tendes feito tropeçar a muitos. Será que o pastor pode fazer alguém tropeçar? Pode. Então, a aliança com Levi era um acordo sacerdotal de Deus com a tribo de Levi, né? Separando-os para transportar a arca, cuidar do templo, cuidar de todos os serviços. E, em troca disto, Deus concedeu-lhes uma aliança de vida e paz, sustentando, já que não tinham terra própria. Eles não tinham terra própria. Eles não receberam terras, pois Deus era a sua herança. A palavra de Deus diz isso. É bom nos lembrarmos disto, viu, gente? Muitas vezes nós ficamos aguardando herança, pensando em herança, dinheiro, terras, esquecendo que a nossa maior herança está no céu. levitas não tinham terra. A herança deles era Deus. Mas mesmo com essa herança divina, Malaquias repreende os levitas, quando eles também se desviaram desta aliança, permitindo a corrupção de sacerdotes, fez com que muitos caíssem em pecado. Também o falso pastor causa danos ao ensino. Diz aqui, tendes feito tropeçar a muitos, e hoje tem. Os sacerdotes tentaram ali obter popularidade, mudando a lei de Deus. Eles gostavam de chamar atenção para si. A doutrina pregada estava errada. E quando a sã doutrina não é pregada, a vida se corrompe. A vida da igreja também se corrompe. Eles falharam em ensinar a lei ao povo. Ensinaram também pelos seus maus exemplos, pela desobediência. Em vez de andar na luz, Jesus, anunciar a verdade, os falsos mestres, aqueles sacerdotes, torciam a palavra. Ensinavam erros, ao invés de levar o conhecimento de Cristo, eles desviavam as pessoas de Deus. Será que hoje tem muita coisa assim também, né? Será que hoje também não há pastores, líderes religiosos que gostam de ser protagonistas, chamar atenção para si mesmo? Quantos tem, né? Deixam de lado a humildade. Lembremos que há lobos travestidos de cordeiro, né? Como eu já falei. Quantos pastores hoje estão sendo processados por corrupção, presos? O falso pastor também pode ser parcial na aplicação das leis. Ele diz ali, eu vos fiz desprezíveis, indignos diante do povo, vos mostrastes parciais na aplicação da lei. Então usar dois pesos, duas medidas, isso é favorecer uns, penalizar outros. Muitas vezes os sacerdotes exerciam também uma função jurídica, né? Levítico 19,15 nos diz, não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Porém, um falso mestre pode ser regido pela conveniência e não pela verdade, buscando agradar homens e não orar a Deus. Na igreja, aliás, não somente na igreja, não deve haver acepção de pessoas, né? Duas medidas, deixando de repreender alguém por algo errado em função da posição social ou nível financeiro. A Bíblia nos exorta a não fazer acepção de pessoas. E o falso pastor será desacreditado em público. Que tristeza, né? O falso pastor desacreditado em público. Porque ele diz... Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo. Os sacerdotes permitiram que os judeus influentes e favorecidos não respeitassem as leis. Eles eram tão dependentes do sustento dessas pessoas e não confrontavam quando eles erravam. Deus não honra aqueles que não o honram. Aqueles que são líderes terão um julgamento mais severo. A responsabilidade dos líderes, sacerdotes, pastores, né? Sacerdotes naquela época não, hoje pastores terão um julgamento mais severo do que aquele que não conhece. Irmãos, o sacerdote no Antigo Testamento tinha a função de instruir o povo na palavra de Deus, oferecer sacrifícios. Ele era o mediador entre Deus e os homens. Ele clamava a Deus em favor do ofertante. Quando o povo queria falar com Deus, tinha que ir ao sacerdote, trazer a sua oferta, né? Animal. Não tinha outra forma. Com a vinda de Jesus Cristo, não existe mais isso. Ele se ofereceu como sacrifício vivo. Ele mesmo se tornou o mediador. Não existe mais pessoas como mediadores, sacerdotes. Nós temos acesso direto ao Santo dos Santos, ao Santo de Deus, através das nossas orações. Nós oramos, o pastor também ora, ele também tem acesso direto. Nós oramos, não precisamos mais de alguém que ore, como naquele tempo que tinham que ir ao sacerdote. Nós não temos mais de participar de rituais cerimoniais, pois nós podemos conversar diretamente com o Pai. com o Pai. Nós não temos mais sacerdotes que falavam com Deus em nome das pessoas, do povo. Hoje sim, nós temos pastores, pessoas chamadas por Deus, que são instrumentos nas mãos dele para nos abençoar e para nos fortalecer a todos. Três aplicações de tudo isso que eu falei. Elas me fugiram aqui, mas eu tenho notado. Deus chama pessoas para serem instrumentos de bênção nas mãos deles. Se queremos ser uma bênção nas mãos dele, nós precisamos obedecê-lo. Obedecer a Deus, honrar a Deus em todos os lugares, não só no culto, na igreja, mas honrar a Deus. Ele nos chama para sermos instrumentos dele, na mão dele. Mas cuidado, na segunda aplicação, nós não devemos cometer os mesmos erros daqueles sacerdotes do Antigo Testamento, que deixaram de caminhar com Deus e levaram muitos com eles. Deixaram de caminhar com Deus, aqueles antigos sacerdotes. Terceiro, Deus é o centro do nosso culto. Ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Não através de qualquer coisa física, né? Fotos, fitinhas, amuletos, imagens. As únicas coisas físicas, né, que tem interior no culto é o pão, o vinho, né, e a água do batismo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, diante de tantas heresias que são ditas hoje, nós pedimos, Senhor, que nos ajude. Nos ajude a manter firme a nossa fé. Que nós possamos realmente honrar o Seu nome e divulgar a Sua mensagem. Obrigado, Senhor Deus. Que as boas novas do Evangelho, de maneira digna, nós possamos transmiti-la para sermos chamados Seus filhos, em nome de Jesus.